Entrevista da hora.
6h33, o Alisson, em apenas em 2020, esse ano, apenas 5% dos jovens entre 16 e 17 anos fizeram um título de eleitor. Isso representa a menor participação dessa faixa etária nos últimos 30 anos.
Os jovens não estão muito afeitos com a política, né, Ron? Não estão muito ligados à política.
Esse é o tema da Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Por telefone, a gente conversa ao vivo com o doutor em Educação Histórica, Daniel Medeiros. Professor Daniel, boa noite para o senhor. Bem-vindo ao Hora H.
Boa noite, professor.
Boa noite a vocês, boa noite a todos.
Professor Daniel, o que esse sintoma indica, qual o diagnóstico?
Bom, o que eu penso é o seguinte, é muito comum a gente dizer que os jovens não se interessam por política. E eu diria que, na verdade, é a política que não se interessa pelos jovens. Pense bem, por que os jovens iriam se interessar por política se eles não vivenciam a política? Na escola não há conteúdos que permitam que eles conheçam o funcionamento das regras do jogo. Também, na maior parte das escolas, não há práticas democráticas, não há exercícios de ouvi-los, de debates, de participação, de tomadas de decisão, de soluções colaborativas. Em face disso, quando eles fazem aí 16, 17 anos, daí ficamos esperando que eles voluntariamente se registrem, tirem seus títulos e participem do processo eleitoral. Seria mais ou menos que nós, por exemplo, eu vou falar por mim, eu não entendo nada, por exemplo, de um jogo de beisebol, e de repente quisessem que eu gostasse de beisebol. Penso que se a política se aproximar dos jovens, principalmente na escola, nós poderemos ter aí uma volta do interesse dos jovens pela participação na vida coletiva.
Professor, o senhor acha que esse sistema político que nós temos hoje também deixa o jovem um pouco afastado automaticamente?
Veja, os partidos políticos que são a porta de entrada da participação mais efetiva dos jovens são partidos que não são democráticos. São controlados, muitas vezes, por lideranças que, durante muitos e muitos anos, determinam o que fazer com os partidos, a distribuição das verbas, etc. Os programas partidários, muitas vezes, são confusos e não são próprios para a compreensão do jovem. Da mesma maneira, e insistindo nisso, não existem outros canais de participação dos jovens para que eles se interessem. Eu, por exemplo, na minha época, não sei a idade de vocês, mas eu tenho 56 anos de idade. Na época em que eu era jovem, as escolas todas possuíam grêmios escolares. E olha que eu estudei em colégio militar. Mesmo nos colégios militares existiam grêmios. Então nós participávamos de debates, sabíamos o que era um processo eleitoral, composição de chapa, oferta de programas, debates. E é lógico que isso anima, isso faz com que nós nos interessemos pelas questões que são, evidentemente, mais amplas da cidade, do estado e do país. Sem nenhum exercício, é difícil imaginar que esses jovens possam se interessar. Os partidos também, como acabei de dizer, são pouco transparentes, as próprias regras do jogo, se não são bem explicadas, como, por exemplo, a eleição proporcional, ela é muito complexa, tudo isso afasta o jovem da atividade política. E, por último ainda, as notícias. Né? Sempre se destaca tudo que é ruim que ocorre na política. Dificilmente existem programas, veículos que realmente trabalhem com informações positivas para que o jovem se interesse pelo envolvimento nas questões coletivas.
Professor, esse dado que mostra o distanciamento do eleitor das eleições também é revelador quanto à falta de renovação dos quadros partidários. A gente pega, por exemplo, partidos como PT e PSDB, só para citar os exemplos mais emblemáticos. As lideranças de 1990 ainda são as mesmas agora em 2020. Não há quadros novos. Raramente aparece gente que seja antenado com essa nova geração. Isso também é uma relação de causa e efeito?
Sem dúvida. São dois fenômenos. Esse que você citou muito bem, a de se ter lideranças que realmente parecem de outro tempo, né? Mas elas ainda estão aí. E a questão do filhotismo também. É muito comum, quando há renovação, quase sempre essa renovação está ligada a essas lideranças. Então, ou é um filho, ou é um parente, ou é um sobrinho. É, e isso, a gente tem agora um exemplo para também citar um estado que nem é o seu e nem é o meu, né? Que é lá Recife, né? Em que concorre no segundo turno dois parentes do ex-governador Miguel Arraes e depois do neto dele. Enfim, há uma quase que uma monarquia em termos de política no Brasil. E é lógico que tudo isso, um jovem comum, um jovem que não está ligado a famílias de políticos, ele olha tudo aquilo e diz, não tem a menor chance para mim. Quando ele se filia, e às vezes alguns até, pouquíssimos, se empolgam e se filiam, a estrutura interna dos partidos impede que eles possam, enfim, também se lançar candidatos, porque as vagas já estão reservadas para essas pessoas de maior influência. Ou seja, tudo conspira contra. E é preciso que a gente fale sobre isso para tentar melhorar, para tentar mudar esse processo, ou então os jovens não vão querer saber de política.
Professor Daniel, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais. Boa noite para o senhor.
Boa noite, professor.
Eu que agradeço, um abraço a vocês e a todos.